Exatamente. Comigo já está o jornalista Lino Vinhal, que eu agradeço o facto de ter cedido mais uma vez para partilhar com os nossos ouvintes, para analisarmos aqui alguns temas que nós elegemos, são escolhas arbitrárias, podiam ser outros os temas, e começamos precisamente por um grande acontecimento que Coimbra vai ter este fim de semana, aliás, hoje e amanhã, em que, para além de mexer com a zona circundante do estádio Cidade de Coimbra, porque há restrições, obrigam as esplanadas a fechar, os carros não podem circular, mas vai trazer cerca de 30 mil pessoas à nossa cidade este fim de semana, o que, pelos vistos, foi bom, pelo menos para o setor hoteleiro. Bom dia, Lino Vinhal.
Bom dia, Carlos Gaspar. Bom dia, Luís Vaz. Bom dia aos ouvintes. Votos do bom fim de semana. Bom, o Shelley é o Shelley, não é? Não estamos a falar, de uma pessoa qualquer, nem de um artista qualquer. Nós estamos a falar, digamos, de, eventualmente, neste momento, da estrela artística, sobretudo no género musical.
Clássico, tenor.
Talvez o tenor, depois do passamento de outros, digamos, do abaixamento de outros, da morte de outros. Eu recordo que até esteve cá o Carreras, por exemplo, recordo-me com os antigos refinistas. Mas o Shelley é claramente um expoente máximo da atualidade. Portanto, estar aqui é muito bom. É um grande acontecimento artístico, é, digamos, um privilégio para Coimbra. Basta dizer-lhe que ele, o imediatamente anterior espetáculo que promoveu foi na abertura do Euro, e nós já falámos no Euro, estamos a falar de um grande acontecimento na Europa, que movimenta milhares de pessoas e muitas mais movimentaria se restrições não houvesse. De modo que a vinda de Moscheli, que depois se associa, digamos, mais a algumas componentes artísticas que são conhecidas. A organização foi cuidada, a organização é cuidada. Nós estamos a falar aqui de um acontecimento que movimentará qualquer coisa como 2 milhões, acima de 2 milhões de euros, portanto, muito dinheiro. Mas também estamos a falar de um espetáculo com uma... deixem-me passar o eufemismo, com uma grande grandeza, está a ver, com uma grande grandeza, porque o que é bom para Coimbra, e é bom que Coimbra, e eu devo dizer que já cá houve um outro grande espetáculo, que foi de Rolling Stone, que também correu muito bem, e Coimbra esteve à altura da sua realização. Portanto, eu acho que Coimbra se devia abrir, está visto que tem condições, eu acho que Coimbra se deveria abrir mais a este tipo de grandes acontecimentos. Tem condições, tem grandes auditórios, por exemplo, realizações científicas, quer seja a nível da universidade, quer seja a nível da universidade do próprio hospital. Tem grandes estruturas, tipo hoje, o Convento de São Francisco, para fazer estas realizações. O estádio, eu continuo a chamar o estádio de Calhavé, porque é assim que eu me habituei a fazer, mas o estádio municipal de Coimbra tem condições para estes grandes espetáculos, e ele, pelos vistos, não tem condições para jogos na primeira divisão. Para isso é que ele tem poucas aptidões. Então, se não tem para isso, vamos aproveitar aquela estrutura, que não é minimamente prejudicada com isso. Se a relva leva mais ali um saco ou dois de adubo para recuperar, deem-lhe o adubo, está a ver. Portanto, Coimbra, e isto vem um pouco em contraciclo, exatamente do sentido hipercrítico que muita gente de Coimbra, nomeadamente aquela que não faz nada, tem relativamente à sua cidade. Em vez de cultivarem e olharem também para aquilo que ela tem de bom, andam sempre à procura do que ela tem de mau. E isso não favorece Coimbra e não lhe aumenta o estímulo. Ainda bem que eu noto que ultimamente se percebe que Coimbra puxa mais por si. E é importante Coimbra puxar por si. Muito, muito importante. Em termos atuais e em termos futuros, por razões que agora não variam a caso, a gente desvia-se do nosso, da nossa matéria. Portanto, muito bom que estes espetáculos se realizem. Quanto mais não seja, e isso já é um grande ganho para provar que a Coimbra tem todas as condições de realização. Claro que depois, associado a estas realizações, vêm alguns ganhos complementares. Está a ver a pessoa que vem de longe para ver o Buscelli, não estou a ver bem que venha com a marmita para depois sentar.
E vem muitos estrangeiros.
Pois bem, porque ele, exatamente por ser um grande artista, como vá muita gente, que portugueses, que, quando têm possibilidades, vão daqui, vão lá ver. Eu conheço em Coimbra, por exemplo, uma dúzia de pessoas que uma sensibilidade artística acima do comum e que de uma forma discreta, e em vez de, por exemplo, irem depois pôr o costado ao sol em Albufeira ou aqui ou lá, vão, por exemplo, à Áustria, vão aqui para outros países, ou para Paris, para fazer grandes espetáculos. Cada um faz das suas disponibilidades financeiras o uso que melhor lhe aprover, e não estou a ver porque é que é plausível ir pôr as costas ao Léo na Albufeira, e não há de ser plausível ir, esta preocupação, esta sensibilidade cultural, de ir, por exemplo, à Áustria assistir um grande concerto. Portanto, é normal que os estrangeiros também venham por aqui, até porque, vão lá ver, até a nível nacional, e vocês sabem melhor que eu, esse mundo é mais próximo de si do que de mim, esse é o mundo artístico, até nas estrelas nacionais, vocês sabem que é um conjunto de pessoas que o seguem para todo lado, não é? Há um conjunto de pessoas que, pronto, vai Tony Carreira, vai Tony Carreira. E aproveitamos aqui para desejar as melhoras também há alturas na vida em que já não falta acontecer mais nada, não é? Falta a subida de impostos, deve estar a chegar. O Marco Paulo, quando vai, tem sempre um grupo que vai com eles, os fãs seguem isso. Portanto, é perfeitamente normal que a nível estrangeiro, a nível destas disponibilidades, os Buscellis também tenham. Portanto, mas há aqui uns ganhos depois acrescidos laterais, que é, por exemplo, o ganho da restauração. As pessoas, não estou a ver bem, que venha aí, seja quem for, de marmita para o estádio para ver o Buscelli, porque depois é capaz de não ter grandes condições para pegar no garfo. De modo que venham, preparam-se, instalam-se e assistem ao espetáculo, e isso traz um ganho acrescido, porque se você enfiar aí, não tenho a menor dúvida que a restauração em Coimbra vai ter um bom fim de semana. Associado a isso, bem, as festas da cidade, não vêm com aquele clamor e aquele glamour de que se não estivéssemos com algumas restrições, mas vêm conforme venham, e não tenho dúvidas nenhumas que, por exemplo, este fim de semana, estes próximos dias, são, a partir de hoje, vitais para, por exemplo, para o retorno à restauração. Quero crer também, e acredito, é que Coimbra, e agora a restauração em si, e o serviço hoteleiro, saberá, digamos, aproveitar estas vantagens, mas falo-á em condições de, digamos, de segurança, que é muito importante, quer porque estamos aqui numa fase em que a gente não sabe bem é que isto ainda vai dar, falam-se para aí já em quartas vagas, mas eu espero que daqui a 4 ou 5 anos já não vamos na 20ª, 25ª, 30ª, espero que todas as condições de cuidado sejam tomadas. Elas no estádio são, a cotação do estádio ficará a cerca de meio, por isso é que temos 2 espetáculos. Acho bem, é o possível, dado a valia e a atenção e o cuidado que com Coimbra se tem conduzido, quer seja a nível hoteleiro, quer a restauração, quer de outros níveis, não tem sido Coimbra um dos grandes focos de incidência, como por exemplo são outras no país, porque você em Coimbra, pese embora alguma facilitação que acho que devia ser mais ponderada na Praça da República com os jogos de futebol, mas nós estamos a falar de quê? Estamos a falar de à volta de 1000 jovens estão ali. Os jovens eventualmente serão menos propensos ao contágio, embora também sejam atingíveis, como está mais que visto. É um período relativamente curto, mas mesmo assim eu acho que seria de evitar. Mas tirando estes pequenos casos, você não vê, digamos, essa vontade, esse afrontamento, que eu acho que é afrontamento que você vê com os ingleses, que Portugal exportou muito mal, foi a própria Inglaterra que os deixou vir e que os veio buscar, porque viu aqueles gajos só querem cobras e eles ficam lá com eles todos. Foi a própria Inglaterra, aí vocês foram, foi o Reino Unido que lhes disse, aí vocês foram, olha, ou vocês vêm ou vocês chegam aqui, vão abridinhos às mantas e ficam fechadinhos em casa. Eles assustaram-se e foram-se embora. Outras zonas do país, e Lisboa é claramente um centro disso. Não é por acaso que Lisboa está com problemas. Exatamente, porque aquilo vai ro alto. Aquela a noite, assim que se abriu o tempo, assim que o tempo abriu, Lisboa tem uma noite muito forte, muito intensa. E você há de reparar que o raio dos sítios históricos de todas as cidades, exatamente os ferreiros históricos são antigos, são ruelas muito estreitas onde as pessoas convivem, aquilo é típico, não é bem uns campos elíseos, a gente fala em campos elíseos, mas você vai ao campo elíseo e tem lá, nem está lá muita gente, mas o campo elíseo vai um, ainda muita gente tem, vai um aqui, vai outro a 100 metros, mas na nossa na rua da Betesga, está a ver, na nossa ali, nas ruelas reitas da Baixa, da Adelino Veiga, ali,
não há distanciamento
ali,
possível.
Não há distanciamento possível, portanto, facilmente as pessoas se aglomeram e dá situações deste tipo.
Complicado.
Parabéns a Coimbra, acho que é um bom momento para Coimbra, acho que Coimbra, ao ter-se aberto a esta realização, porque depois ainda há outras, cá, há essas coisitas todas por aí, e há a apresentação do livro de Francisco Andrade no sábado, portanto, estão a pensar que isto também não conta, conta. Porque não vai ter tanta gente como a Buscelli, mas vai ter a gente que lá for.
Os amigos.
Esta verdade é coisa. Vai ter a gente que lá for.
Sem dúvida. Mas ainda falando do Buccelli, agora podemos falar à vontade, porque os bilhetes já estão esgotados, já não vale a pena comprar mais bilhetes. Disse há pouco que o Carreiras veio atuar com os antigos orfeonistas e os antigos orfeonistas vão atuar.
Não, e os antigos orfeonistas vão emprestar ali 12 elementos seus, porque também e por exemplo, cá está uma matriz que Coimbra muito diz, mas porque Coimbra tem uma riqueza coral que ninguém imagina. Eu não sei quantos coros nós temos, até é uma ideia que acho muito também que não sei, mas acho que devia saber, de maneira que faço a favor de ir averiguar isto a seguir, e aí, quando vier a tal a próxima ocasião, assim direi. Mas tem, não há de andar longe de uma dúzia de coros, e alguns de elevada craveira artística, e por isso mesmo é que se pensou neste coro alargado de 60 vozes, que vão de 3 coros de Coimbra, parte deles dos antigos fionistas, que são uma garantia, nós vão 12 elementos, tudo isto será dirigido por um quadro artístico da Casa da Música de Coimbra, de Lisboa do Porto, que fez a seleção, que fizeram isto tudo, vem a Marisa, portanto, estão reunidas as condições para que tenhamos dois grandes espetáculos. Por isso é que era uma pena que nós tivéssemos sido eliminados do europeu. Está a ver? Era uma peninha, porque estávamos mais murchos, mais abatidos, mais cabisbaixos. Assim é um momento bom, nós ainda lá estamos. Depois de domingo, quando a gente for jogar com a Bélgica, a gente conversa. Não, a gente conversa, mas já passou o Carreiras. Deixe vir, não é o Carreiras, já passou o Buccelli.
Não me diga que é daqueles que pensam que o facto do nosso treinador ter escolhido que a próxima casa dele será Portugal, que é mesmo o regresso definitivo. E não apenas.
Eu não sei, eu não sei. Eu acho que os jogos de futebol são como o casamento. Olha, enquanto estivermos ao ataque, as coisas correm bem. Quando a gente começa a jogar muito à defesa, às vezes sofremos golos. É um pouco o que passa por aí. De maneira que vamos para a frente. Mas está tudo
nós
bem,
não falamos aqui ainda nestas análises, mas a verdade é que a bazuca já veio para Portugal. Pelo menos dizem que os cheque já chegou às mãos do António Costa.
Não tenho essa informação.
Pois era isso que eu queria saber.
Não tenho essa informação. Mais ainda, nem sequer tenho a informação de que ele tenha sido assinado. É que está decidido, está, mas ainda faltariam alguns formais. Isso é uma coisa. Que já está um bom bocado gasto, isso é outra.
Como
isso,
assim?
Isso é outra. Não, você sabe que isso é muito típico, e o nosso governo é assim, João Paulo, leva agora e paga depois. isso. E como o cheque ainda lá está, por enquanto está garantido.
É por conta, né?
Por enquanto está garantido. Oh, Carlos, isto preocupa muito, e essa é uma questão que me separa muito da orientação governamental que o nosso país segue. Não tem nada a ver com o partido A, com o partido B. Tem a ver com conceitos de governação e, digamos, com também o meu desgosto, enquanto cidadão, que tenho de que o meu país, com tantos dinheiros, com tantas oportunidades, a receber balúrdios, milhões por mês, largos milhões por mês, desde 1988, quantos anos é que lá vão? 12, mais 20, vão lá 30 anos, já 30 anos, se não sentida, com a Europa a receber carradas e carradas de dinheiro, continua a ser um dos dois ou três países caldas da União Europeia. Desgosta-me que se tenha formado, porque pela Europa fora é esse o conceito que tem de Portugal, que nós somos os eternos mãos estendidas. Quando o holandês veio dizer que a gente quer cerveja e cachopas, eu não digo que a gente queira só isso, mas também quer isso, também somos muito dados a essas vertentes, e eu tenho algum medo disso, tenho tanto medo que lhe diria, imagine agora que havia um hecatombe qualquer e não havia mais a União Europeia nenhuma, e cada Estado, cada país, teria que viver das suas próprias receitas. Nós passaríamos fome, mas não éramos só alguns, como é que acontece agora, éramos todos, ou quase todos. Pode ter a firme certeza, isso custa-me. A bazuca, Carlos, a bazuca é muito dinheiro. Nós estamos a falar de qualquer coisa como 16 mil milhões de euros, e o prazo que está previsto é até 26, e nós estamos em 21, nós estamos a falar aqui de um prazo de 5 anos. Mas a bazuca foi pensada e concebida exatamente para recuperar os países pelos estragos causados pela pandemia. Esta é que foi a filosofia. Isto não é mais um fundo europeu, não é mais um empréstimo, não é mais isto, não é mais aquilo. Foi para isto. E grande parte dos Estados combinou com as suas organizações para fazer daquilo uma distribuição harmoniosa em que seja, em que haja do investimento destes dinheiros um recuo, um regresso, um retorno para o próprio país. O que é que Portugal fez? Portugal chamou-se ao governo essa função, o que começa logo por estar errado. Ouviu algumas associações, algumas entidades, algumas instituições, as CIMs com sugestões, aproveitou do que ouviu o que quis, aproveitou e tirou o que quis, portanto, com poder absoluto, e vai fazer dinheiro aquilo que também o que quiser. Esta é que é a grande verdade, com algumas limitações que a Europa diz que vai fiscalizar, que a União vai fiscalizar, mas como vai fiscalizar? Coisa nenhuma. Vai fiscalizar tanto como foi fiscalizado com os primeiros dinheiros da formação, dos FEDERs, de outros tempos, que sabe o que é que aconteceu depois, Carlos? Entenderam-se todos, a nível europeu e a nível dos nossos governos, e está a ver, não estou a falar do Partido Socialista, isto atravessou diversas forças políticas, vamos passar à frente e faz de conta que não recebemos nada, porque se isto se começa a ser esbugalhado, a Europa ainda vem, se vê obrigada a vir pedir aqui que lhe devolva o dinheiro que veio para aqui para a formação e não foi. Ó, Carlos, é assim, eu acompanhei, eu vou-lhe contar só um fé de Iveri, para você ver como é que as coisas se passavam, e isto é só um mero exemplo que tenho conhecimentos muitos. Numa zona muito industrial aqui da região centro, uma ação de formação com 75 alunos, por exemplo, e aquilo era fiscalizado, na altura ainda eram fiscalizados pelo centro de emprego, o Instituto de Formação Profissional, se é melhor que quiserem, portanto, essas organizações. E então, decorria, e havia umas fiscalizações, e então decorria uma ação de formação aí numa unidade industrial. Da parte da manhã, metade dos funcionários, 75, porque ele tinha 150, tinham ações de formação. E quando lá iam, a fiscalização, lá estavam as aulas de correr, estava tudo em ordem. Depois havia outra turma à tarde, a da parte da tarde, que é que eles iam trabalhar e os outros, os que estavam a trabalhar de manhã, iam para a formação à tarde. Tinham batas diferentes. Quando se dá conta, os alunos são os mesmos, o que mudou foi a bata. Eles estavam lá só exatamente para a fiscalização, que aquilo era tudo custo. E se a bata fosse a mesma, era mais fácil detectar que o forrinho também era o mesmo. Está a ver. Com a bazuca vai acontecer coisa parecida. Não vai acontecer, tanto porque a comunicação social está particularmente sensibilizada por isso e vai andar em cima, e eu creio que o poder judicial também vai ser bastante exigente. E grande parte desses dinheiros não vão ser destinados para uma aplicação de recuperação do país, porque o plano chama-se Plano de Recuperação e Resiliência. Está a ver, vamos aguentar e vamos recuperar o país. Não, o governo vai fazer disso, vai destinar uma parte excessiva, seguramente para o consumo. Ou você pensa que as greves que já andam aí, Carlos, vieram para quê? Passar férias a Portugal? Não. Essas greves que estão já aí, e as que estão a ser preparadas por uma determinada esquerda que vive só disso, que não faz nada, não apresenta planos nenhuns, que não seja reclamar gastos excessivos para a sua clientela. E como o Partido Socialista precisa dessa área política para ter dimensão eleitoral que lhe garanta a continuidade do governo, de tal maneira que ele arranja uma maneira de se instalar e só de lá sai, se quiser, aos 70 anos, quando as pessoas são reformadas, mas eu creio que eles até lá ainda mudam a lei, se lá quiserem continuar. Está-se a preparar e vem aí uma onda de greves. Olho que... Ainda não vi isso seguido em nada nenhum, mas olho para o que eu digo, que é para depois não ter que ler o que eu escrevo. Uma onda de greves exatamente para caçar, captar grande parte desse dinheiro que vem para aí para o consumo. Você não acha, Carlos, que 35 horas é muito? Por semana, 35 horas, a gente tem que se levantar todos os dias. Você não acha que uma semana começará a segunda-feira não é cedo demais? O que é que eu quero dizer com isto? Prepare-se que pode até entrarmos nos escândalos de considerar estes horários. Portanto, vem aí muito consumo para comprar, é isto que se trata, para comprar votos, para segurar depois as estabilidades na governação. Grande parte dos dinheiros, estou com receio, está-se tudo a preparar para que a grande parte dos dinheiros do PRR vão ser destinados ao consumo e não à recuperação do país. Porque, pelo que prepare-se, o Portugal vai mamar, desculpe, a expressão é grosseira, mas eu acho que certos assuntos têm que ser tratados com grosseria, porque vai ficar com esse dinheiro e ao fim do... em 1926, 1927, 1928, nós estamos exatamente no mesmo sítio. Andamos, mas não caminhamos, mexemos os pés, que é coisa diferente, está a ver? Uma coisa é caminhar, outra coisa é mexer os pés. E o que o país tem feito é mexer os pés, porque continua a ter uma dívida pública incrível.
Assustadora.
Continua a ter um rendimento per capita baixíssimo. Continua a investir grande parte dos dinheiros em consumo. Você aceita lá que qualquer Estado é recuperável, qualquer economia pode ter saúde, quando você dedica 40, 42, 35, 38, 39, 40, 42 dos seus ganhos, das suas receitas, para o Estado? Você acha justo que um cidadão tenha que uma empresa? Você faz ideia do balúrdio que as empresas pagam? Mas são todas pelos trabalhadores. Mas isso é dinheiro que estão a tirar também aos trabalhadores. E tiram-lhe duplamente. Porque ao tirar nessas grandes quantidades de dinheiro às empresas, impede que elas possam pagar melhor. Portanto, perde o trabalhador aí com... E depois volta a perder porque não sou o IRS. E não só. volta a pagar. Você acha isso bem? Carlos, não. Este, o espírito desta barroca era algo parecido e com que vem da história. Isto tem algo parecido com o plano Marshall da Segunda Guerra Mundial. É destinada, no fim da Guerra Mundial, toda escaqueirada, era preciso reconstruir. E então os Estados Unidos, que se viram sem clientes, que esta, porque eles também, para irem para o céu, também não vão assim tão direitinhos, não são assim tão bons quanto isso, mas ficaram sem clientes para lhe comprar os seus produtos, ficaram com a Europa toda escaqueirada, que é que eles pensaram inteligentemente, e foram para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, e até foi um vendedor, um político que no período de sua carreira foi um vendedor, que foi criando estas ideias e criou exatamente este espírito, Schuman, vamos reconstruir a Europa, porque a Europa reconstruída volta-nos a comprar as coisas e a nossa economia vai embora, senão eles estão escaqueirados e nós não estamos, mas nós temos aqui os automóveis, mas eles não andam. Nós temos aqui as lagostas, mas ninguém mais come. Está a ver? Portanto, é preciso completar o circuito, senão não. Este dinheiro vem para aqui virado por... Não vem nada com essa filosofia. E o país assiste a isso de uma forma atávica, serena, como está tudo bem. É como na democracia. Democracia, a gente vota uma vez por ano, já pouco votamos, não é isso? Mas a gente vota uma vez de 4 em 4, está porreiro, não é melhor, então, democracia é isto. Ó Carlos, para mim não é, está a ver, é bom a gente votar de 4 em 4 anos, mas não chega, Carlos, a democracia é algo mais. Esta democracia não tem nada a ver com a democracia que foi praticada durante muitos anos e que é uma das pátrias da democracia, o Reino Unido, ou a cultura grega, está a ver. Eu devo dizer-lhe que, por exemplo, porque falei nos impostos, que em determinadas épocas do Império Romano era, digamos, altamente censurável em termos da sociedade não pagar impostos, fugir aos impostos. Porque as pessoas reconheciam que o cidadão deve dar um quanto, uma parte daquilo que ganha para o bem coletivo, para que tenha as suas estradas, para que tenha a sua água, para que tenha isto, para que tenha aquilo. Portanto, aí é altamente censurável não pagar impostos. Aqui foges a sete pés, porque se atingiram números de tal ordem que os impostos dos portugueses alimentam uma camada, uma elite improdutiva que vive à custa disso e da distribuição generosa. Olha, eu a ter de utilizar palavras assim, cuidadas, que apetece-me utilizar outro tipo de expressão. Isto até me faz mal à garganta. Bom, mas adiante. A fazer uma utilização generosa dos dinheiros europeus para os amigos. E assim temos sempre garantido depois. Havia um presidente da Câmara aqui da zona. O que é que tu queres, pá? Quando eu disse, isso também é muito. O que é que queres, pá? Então, eu tenho na Câmara praticamente um de cada casa. A casa, em média, tem 4 pessoas. Portanto, e eles sabem que se eu for embora, aquele um também pode ir embora. De modo que eu, quando lá estiver, estou. E esteve. É como isto. Eu tenho que continuar ou posso-me ir embora?
É um crime continuar, porque no fundo acho que era importante que os nossos ouvintes pudessem se refletir um pouco naquilo que acabou de dizer, porque é bem verdade. Mas temos amanhã o Praça
da Mas eu não completei, e não é para completar a história da democracia, porque a democracia, por eu dizer que a democracia, votado 4 em 4 anos, seja lá o que for, é bom. Também é bom a gente ter o Mundial Europeu de 4 em 4 anos, acaba por dar. Mas porque a democracia é importante. E isto faz parte da democracia. Mas não é toda a democracia. A democracia é um livro, é um conjunto de valores e princípios dos quais a nossa democracia atual abdicou, faz batota no sótão, a Xuxa calada, na formação das listas, nisto e naquilo outro. Está a ver? E depois diz que é democracia porque vota de 4 em 4 anos. Olha, temos liberdade, já não é mau.
Já não é mau. Mas só para concluirmos, e tempo voa, mas temos amanhã a Praça da República com o apoio da Litocar, onde vamos conversar, aliás, vamos não, o Lino Vinhal conversou com o Francisco Andrade, o Presidente da Junta de Freguesia.
A entrevista está a sair também no Campeão das Províncias e vamos, está amanhã às 11 horas no Praça da República. Foi a entrevista de despedida, não quer dizer que não voltamos a ter, mas na minha perspectiva foi a entrevista de despedida do Francisco Andrade como um homem público, e eu gosto muito do Francisco Andrade e sou-lhe grato e aprecio muito.
E o título do campeão deixa ali um pouco a pensar.
Deixa, mas não fui eu que o fiz, foi ele. Foi ele, quer dizer, o título é baseado naquilo que ele disse. Não, porque ele tem, Coimbra tem na vida pública algumas ingratidões, mas não é o único. Não é o único. Há muita gente que fez por Coimbra muitíssima coisa e que depois há sempre uma camada altamente ingrata. E o Francisco Andrade também. Está bem? Um Francisco Andrade que deu tudo para a Académica e deu grandes momentos da Académica foram também com Francisco Andrade, que soube passar por cima das rivalidades que na altura eram muito fortes, e também bons momentos do União de Coimbra foram para Francisco Andrade. Estou a falar num homem do desporto que deu toda a vida a isso e renunciou muita vez a ganhos mais aquecidos para subir à Académica. E olha, houve uma vez em que ele ganhou quase tudo o que tinha a ganhar na Académica, ele contou isso na entrevista, está lá, ganhou quase tudo isso na Académica, e quando depois foi conversar ele já tinha contratado o treinador, o Juca, que veio para aí fazer, aliás não fez grande coisa, veio para aí e nem sequer tinha visto o homem, portanto andavam é assim, e ele acha que o Coimbra o traiu um grande bocado, e vai-se embora agora, ele não se quis candidatar, enfim, são as outras conversações, e faz muito bem, porque sabe que depois correm com ele, de maneira que ele vai-se embora, vai apresentar um livro de parte sobre a sua própria vida. Foi um homem que, num bom ponto de vista, com uma forma muito discreta, sempre integrando o povo a que pertence, um homem que vai e altamente respeitado, não deixa, por exemplo, pertencendo a esse mesmo povo, mas ter no sábado, na apresentação do seu livro, um vice-reitor a apresentar a sua obra, e ninguém sabe ainda, mas eu sei, vice-reitor, que é o autor, por exemplo, do prefácio desse mesmo livro. Portanto, é um homem que vai embora. Eu tive com ele a conversa, chamamos de despedida, mas a gente vai se encontrando aí também para dar mal. Mudamos planada, em vez de estarmos, porque nós estamos planadas para dizer bem da situação e estamos planadas para dizer mal da situação. Eu mudo esplanada.
Até segunda-feira. Por isso fica aqui o convite, amanhã escute esta conversa do jornalista Lino Vinhal com Francisco Andrade no Praça da República, que tem o apoio da Litocar.